Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Vale Play, o podcast de filmes, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do canal Tech. Eu sou Durval Ramos e hoje eu venho diretamente do além, mais pra lá do que pra cá, pra falar de Garotos Detetives Mortos, nova série de mistério sobrenatural que acaba de chegar à Netflix. Confesso que a série aí não tinha me chamado muito a atenção quando foi anunciada, mas um simples detalhe aí mudou tudo. O seriado é um spin-off de nada mais, nada menos do que Sandman. Sim, meus amigos, temos aqui a primeira série derivada da obra de Neil Gaiman, uma amostra do quanto esse universo pode ser expandido. Mas e aí, qual que é a boa desse Garotos Detetives Mortos? É um nome complicado até de falar, eu sempre tenho que lembrar o que vem antes, quem vem no quê. Mas né, a grande dúvida, né, ele realmente aproveita o universo de Sandman ou é só uma safadeza aí da Netflix para pegar os trouxas como eu que curtem a obra do Gaiman? Então, afinal, para quem é e o que é essa nova série? Então, para responder a essas e outras questões, eu conto aí com o retorno dela, que estava aí um tempinho afastada, sem dar as caras por aqui, né, mas sempre na atividade, nossa quase cidadã italiana, Paulinha Alves. Paulinha, benvenuta, vale play, me cara.
Adorei a apresentação, muito boa. Oi, pessoal, hoje a gente vai, como o Durval falou, falar de Garotos Detetives Mortos. Eu também achei meio trava-língua esse nome, vou confessar. Mas vamos falar sobre a série, sobre a relação com o Sandman, sobre eu assistir todos os episódios e sobre o que eu achei dessa aposta da Netflix.
Falar, né, você já maratonou, também foi pega de surpresa e acabou, saiu repleta de opiniões, né, saiu bem muita coisa a falar, então por isso que eu até aproveitei para te trazer aqui e falar, até para apresentar, né, muita gente também não tá sabendo do que se trata, muita gente sendo pega de surpresa aí no catálogo, então aproveitando aí que vem final de semana, um feriado a caminho, então nada melhor do que apresentar para mais gente. Então a Paulinha veio aí para responder aquela nossa velha pergunta, se Garotos Detetives Mortos vale o play. Bem, mas antes a gente aí ir para o outro lado do mistério e desafiar aí a própria morte, vamos aos nossos recadinhos de sempre, esses que nunca falham, né? Esse é o Vale Play, seu podcast de entretenimento aqui do Canaltech, que chega com novos episódios todos os domingos logo pela manhã. Né? Geralmente aí 7 horas já está no ar, com raras exceções aí quando eu acabo perdendo o horário. Mas não é o único programa da casa, a gente tem aí novidades chegando todos os dias e esses tá, um pouco mais regulares, né? Respeitando mais os horários do que eu. Então tem novidades todos os dias chegando ao feed, com notícias de tecnologia, tendências e muito mais. Tudo aquilo que você acompanha aí no site do Canaltech, a gente aprofunda, explora, vai além nos podcasts. Então, se você não assina, esse é o seu momento, né? Vai lá, não perca nenhum episódio e acompanhe. Por fim, né, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões lá para o podcast @canaltech.com.br ou pelas redes sociais no @canaltech. Quer falar do que você achou de Garotos Detetives Mortos? Quer falar do próprio podcast aqui, né? Dar um feedback pra gente, gostou, não gostou? Quer sugerir um tema, sugerir uma série? Manda lá, a gente é sempre muito ouvidos. Enfim, é isso, então bora pro episódio de hoje. Então, Paulinha, como eu falei na abertura, né, eu não conhecia os Garotos Detetives Mortos acho que até vale a pena dar um passinho para trás, né, que Garotos Detetives Mortos, ele é uma série baseada em, derivada de Sandman, né, então também nasce nos quadrinhos, né, uma história que nasce dos quadrinhos aí do Neil Gaiman, mas eu admito que eu não conhecia, embora eu tenha lido Sandman. Não li tudo ainda, Sandman, o que eu li ainda não tinha esbarrado nos Garotos Detetives Mortos. E então eu acabei não passando, não conhecia os personagens, não conhecia esse lado aí da história. Antes da gravação aqui a gente tava conversando um pouco sobre isso, né? Eu falei que tudo que eu consumia de Gaiman são livros e gibis que a minha esposa tem, né? Minha esposa que é a verdadeira fã de Neil Gaiman aqui de casa. E ela não tinha nada específico sobre os dois, assim. Então, quando a Netflix anunciou a série, eu admito, assim, que me passou completamente despercebido. E eu tenho quase certeza, assim, que eu não sou o único dentro desse... nesse universo aí de desconhecimento, assim. Tanto que eu vi muita pouca gente falando sobre a série antes da sua estreia, assim. Eu só fui perceber... opa, tem alguma coisa aqui que é diferente quando a Netflix soltou o trailer e deixou claro, assim, ó, realmente, isso aqui é um spin-off de Sandman, trouxe ali a presença da morte e tudo, então pra mim, essa foi a experiência, assim, Mas e pra você? Você conhecia essa série? Você já tinha ouvido falar desses personagens? Ou você também chegou completamente às cegas aí nessa nova série?
Olha, eu cheguei bem às cegas, viu? Pra ser bem sincera. Obviamente, eu conheço Sandman. Eu não vi a série da Netflix. Eu sei que é uma falha de caráter. Eu quis assistir.
Eu não sei. Quando você me contou isso, eu pensei, meu Deus, por que eu contratei essa menina assim? Eu quase chamei o RH assim. Falei, olha, pode levar que não precisa.
Errei, fui menina, gente. Errei. Mas eu quero muito assistir, inclusive, mas obviamente eu conheço a história, né, de Sandman, enfim, conheço o trabalho do Neil Gaiman, mas eu não conheci especificamente Garotos Detetives Mortos, assim. Eu cheguei a ver as imagens, né, quando a Netflix falou, começou a divulgar a série, mas eu não tinha feito essa relação. Como você falou, eu só fui entender que havia essa relação quando eu assisti o trailer. Mas é uma relação que, na verdade, ela assim, já entrando um pouquinho na história, ela realmente é muito pequena, assim. Embora, originalmente, esses personagens realmente tenham nascido dentro da saga de Sandman, eles nasceram na Estação das Brumas, né, que é uma das sagas da história, eles, na série da Netflix, eles têm a série muito independente de toda a história de Sandman. Originalmente, inclusive, a primeira adaptação que eles tiveram para a TV nem foi em Sandman, foi em Patrulha do Destino. Eles chegaram a aparecer rapidamente ali em Patrulha do Destino com outros personagens fazendo os Garotos Detetives Mortos, porque a ideia era que eles fossem meio que um spin-off de Patrulha do Destino. O projeto depois acabou indo para a Netflix e a Netflix resolveu fazer com que eles voltassem para casa, né? Voltasse a ser parte do universo de Sandman, até porque é um excelente marketing para a empresa lançar a série dessa maneira. Mas Garotos Detetives Mortos tem 8 episódios, e são 8 episódios extremamente independentes da série. Como eu falei, eu não vi a série da Netflix, embora eu conheça a história de Sandman, mas assim, quem não conhece a história, você não precisa de nenhum conhecimento prévio para poder assistir a série. Acho que isso é bem importante de ser falado, porque tem muita gente que fica com medo, eu também não vi, será que eu não vou entender alguma coisa? Não. A série é completamente independente, embora, como o Derval falou, tenha essa relação da morte, até tenha uma outra relaçãozinha lá no final da série, sem spoilers aqui, é completamente independente. A história é outra, a vibe da série é outra, e eu diria até que o público da série é bem diferente também, porque diferente de Sandman, que é uma vibe bem mais sombria, adulta, aqui em Garotos Detetives Mortos, a vibe é mais jovem. Embora a gente também tenha esse universo sobrenatural, a série é bem focada na comédia, assim, tem várias piadinhas e tem bem essa pegada jovem. Então é um outro público e é uma outra história.
Eu achei que você ia dar spoiler aqui, já ia entrar em desespero. Mas, esse ponto que você falou agora da pegada, da mudança de tom ali, me corrija se eu estiver errado, assim, mas a impressão que eu tenho, e não só com Garotos Detetives Mortos, que não é... parece ser um nicho que a Netflix mais gosta de apostar, e talvez seja, obviamente, porque o que dá muito retorno, assim. Que é essa pegada mais sobrenatural teen, né? Não sei se você tem essa percepção, mas eu tenho... me parece que a Netflix gosta muito de apostar, de lançar produtos voltados para esse nicho, assim. A gente tem desde o Sabrina, o Vandinha também é muito disso, né? Teve a Biblioteca da Meia-Noite, então tem várias séries ali que são... que tem essa coisa de ser flerta com o sobrenatural, com alguns temas um pouco mais sombrios, mas que tem um roteiro, uma história aí bem mais voltada para um público adolescente, um público jovem. E Garotos Detetives Mortos, ele pesa, já pelo título, né? Embora esse título não seja criado pela Netflix, assim, mas ele vende bem esse espírito que a Netflix adotou nas suas produções, assim. Não sei se te parece isso também.
Eu acho que sim. Eu acho que é um gênero aí que a Netflix gosta bastante de explorar. E é um gênero que eu acho que deu muito certo com o público da Netflix, assim. Não à toa, Vandinha... Se eu não me engano, acho que Vandinha é a série mais vista, não é? Do catálogo da Netflix.
Eu acho que talvez já tenha sido derrubado esse título, assim. Mas com certeza é um fenômeno cultural, assim, inquestionável.
Então, Vandinha fez um tremendo sucesso dentro da Netflix. O Mundo Sombrio de Sabrina também, tiveram várias temporadas. Foi uma série que deu muito certo. E eu sinto que são séries que têm fãs bem ardorosos, assim. Que acompanham tudo o que sai a respeito daquela produção. Então, eu acho que a ideia de apostar em produções desse gênero vem muito disso, porque eles já fizeram isso outras vezes e deu muito certo. Eles viram que tem público para isso e que é um público bem apaixonado. Então, eu particularmente acho que Garota de Detetives Mortos tem tudo para ser, para ir muito bem no catálogo. Acho que é uma série fácil de agradar, assim, e eu acho que vai deslanchar, assim.
E vamos entrar então agora na série de fato. Assim, a gente falou um pouquinho aí sobre essa história, como ele tangencia a história de Sandman, mas então, para quem tá ouvindo até agora e não entendeu do que diabos a gente tá falando, o que é a série Garotos Detetives Mortos, Paulinha?
Essa nova série da Netflix, ela é sobre dois garotos mortos
Também são detetives.
que são detetives, basicamente isso. Pronto, gente, é essa a explicação. É, mas são esses dois fantasmas, né, de garotos que morreram em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes, mas que se tornaram amigos depois da morte e que eles resolveram abrir uma agência de investigação aqui na Terra. É, os dois garotos, diferente de outros fantasmas, né, que fazem sua passagem pro além, eles não foram pro além. Na verdade, isso não é spoiler, tá? Isso já é bem introdutório na série. A gente tem um dos personagens que ele foi pro inferno, passou décadas no inferno, mas conseguiu escapar do inferno. E a gente tem outro personagem que decidiu não fazer essa passagem. Então é por isso que os dois estão na Terra, porque não é tão comum assim. É, as almas das pessoas continuarem aqui na Terra, a não ser que elas estejam perdidas, enfim, por outros motivos. E aí eles se tornam amigos depois da morte, eles decidem abrir essa agência de investigação que investiga casos paranormais. Então a ideia deles é justamente ajudar essas almas que estão aqui na Terra, por qualquer motivo, porque elas estão perdidas, elas têm algum mistério a ser resolvido e por isso elas não conseguem fazer a sua passagem, é ajudar essas almas e resolverem os seus problemas, para que elas consigam seguir em frente. É, então, essa basicamente é a premissa da série. E aí, logo no começo da série também, eles vão se juntar a outras duas personagens, uma jovem médium, a Crystal, que tem poderes muito legais, assim, e a Nico, que é uma garota japonesa que está morando nos Estados Unidos e que aos poucos também vai começar a ajudar eles nessas investigações. A série, ela começa ali em Londres, mas é muito rapidamente o início dela em Londres, logo ela já vai para os Estados Unidos, e a série é praticamente inteira ambientada nos Estados Unidos. E uma coisa legal, assim, é que os episódios são bem longos da série, são quase uma hora de duração, é 52 minutos, 56 minutos, e cada episódio é de um caso que eles estão investigando. É bem um estilo procedural, assim, do caso por episódio, sabe? Do caso por semana que a gente tinha na TV antigamente. É, mas cada um dos episódios é dedicado a um caso que eles estão investigando. E conforme eles vão investigando esses casos, a gente vai conhecendo mais também sobre esse mundo sobrenatural e sobre essa mitologia que está envolvida nesse mundo, né? A gente conhece diversos personagens muito curiosos, que eu acho que talvez seja uma das coisas mais legais da série. São os personagens diferentões que ela tem. Tem os clássicos, óbvio, os demônios, as bruxas, mas a gente tem personagens muito diferentes dentro dessa mitologia da série. Então, ao longo desses casos, a gente vai conhecendo esses novos personagens e histórias cheias de reviravoltas.
É legal você falar dessa questão da mitologia, porque esse é um ponto que sempre foi o forte do Gaiman, né? Até nos quadrinhos, na literatura dele, assim, de como ele consegue trabalhar essa questão do imaginário, do mágico, do folclore, do mitológico, e como ele consegue dar novas roupagens para tudo isso, assim, desde o próprio Sandman é, né, um ótimo exemplo disso, o Deuses Americanos, embora eu não. Eu tenho que confessar que eu não gosto de Deuses Americanos, tá? Eu tentei ler o livro 3 vezes, eu não consegui, achei chatíssimo. Tentei ver a série, eu vi a primeira temporada sofrendo, mas eu gosto muito da proposta, assim, eu gosto do que ele propõe ali, não tanto da execução. Mas ele, essa questão do uso da mitologia, do folclore, das lendas, como ele reenvelopa tudo, é muito legal, assim, no Sandman, no quadrinho do Sandman, isso é maravilhoso. Então, e na série, como é que isso tá? Assim, você falou agora que tem. Já tinha me dito antes, né? Tipo, pô, a série trabalha muito legal essa questão dos contos, das lendas, das criaturas mitológicas. Então, como é que tá? Como que isso aparece aí em Garotos Detetives Mortos?
É bem legal você falar disso, porque realmente, né, isso é um traço bem marcante do Sandman. Como eu falei, do Sandman, do Neil Gaiman. Como eu falei, eu não vi Sandman, Mas, por exemplo, Belas Maldições eu acho muito legal, assim. Eu adoro a série e ela tem também muito dessa mitologia, desse universo criado por ele. É, em Garotos Detetives Mortos, a gente tem isso, de novo, adaptado para um público jovem, com muitas referências, muitas piadinhas, um tom de comédia muito presente na série. Mas a gente tem essa mitologia muito marcante na série. A gente tem personagens muito diferentões, assim. É, e uma coisa que eu achei bem legal é que em algumas séries, né, a gente costuma ver episódios tão grandes como esse de 52, 56 minutos, e a gente acaba achando que, nossa, tinha coisa que poderia ter sido cortada, que às vezes o episódio é muito longo, né, e aí momentos que precisavam ser melhor explicados acabam indo muito rápido, e momentos que outros momentos acabam demorando muito tempo para passarem na tela. Isso não acontece aqui. É, embora a história seja bem cheia de reviravoltas, é bem frenética, desde o começo. A série, ela não é uma série que ela demora para engatar, por exemplo. É uma série que desde o começo ela já é bem frenética, você já começa direto com eles resolvendo um dos casos. É, mas eu achei que tudo foi muito bem explicado aqui. Esses personagens desse mundo tão diferente, desse mundo sombrio, sobrenatural... É, eles são explicados, você tem tempo de conhecer esses personagens, tem tempo, inclusive, de se apegar a esses personagens, de gostar de determinados personagens, de entender essa personalidade deles. E os casos também são muito bem explicados. Então, eu acho que o tempo para essa série foi muito benéfico. É, a forma como eles conseguiram introduzir, né, isso na série foi muito interessante. E eles também fazem algumas marcações na série que são muito legais, que é bem emprestado do quadrinho, assim, até na tela, nomear, o fulano de tal, e aí o fulano de tal é apresentado, e aí você conhece aquele personagem. Então, o caso tal, também aparece o nome do caso na tela e o caso começa. Toda vez que a gente tem um caso, a gente tem um início e um encerramento do caso sendo literalmente marcados na tela. Então, existe essa divisão que foi dada à série, né? Essas inserções que foram colocadas, que eu acho que tornam ainda mais fácil você acompanhar toda essa mitologia e todas essas investigações que eles vão fazendo.
Ah, legal. E bem, você falou, acho que a questão também de ser uma série procedural, para mim, foi o que chamou também bastante atenção, assim, porque é um negócio que a gente não tá mais acostumado a ver, né? É, esse formato de caso da semana, até na época do Smallville a gente brincava com o monstro da semana, né? Mas era um negócio bem mais comum ali na série do início dos anos 2000, até dos anos 2010 ali, antes do streaming. Isso era bem mais comum, mas que justamente com a chegada dessas séries de streaming, as séries maratonáveis da Netflix mesmo, a Netflix foi uma grande responsável pelo fim desse formato, assim, e a gente perdeu um pouco desse costume, né, dessa série que tem casos isolados, episódios isolados, casos isolados que vão pouco a pouco montando a grande trama. E pelo que você falou, o Garoto de Detetives Mortos resgata um pouco desse espírito, né? Funciona isso nessa era do streaming, esse retorno aí a uma linguagem um pouco mais antiga?
Olha, eu acho que funciona muito bem, viu? Como você falou, é uma coisa que vem emprestada, né, da TV que a gente tinha antigamente, que a gente assistia. Eu, assim, quando a gente fala desse tipo de produção, assim, me vem muito à mente Arquivo X, por exemplo, que era bem exatamente isso. A gente tinha o monstro da semana, o caso da semana, enquanto a gente tinha, obviamente, uma história maior correndo como pano de fundo, e que acrescenta ao longo da temporada para a gente ter um final de temporada que resolvesse esse problema maior que foi se arrastando ao longo de toda a temporada. Aqui é basicamente isso que a gente tem. A gente tem uma questão maior que vai crescendo ao longo da série, mas a gente tem cada episódio um caso sendo resolvido, um novo personagem sendo introduzido. Eu acho, sinceramente, que funciona muito bem. E eu acho que talvez, inclusive, seja uma tendência que a gente esteja vendo aí, algo que a gente vai ver que vai voltar, acho que com força. É, eu estava lendo esses dias algumas matérias que eu vi que tanto a Netflix, acho que quanto a Max, se eu não me engano, estão produzindo séries médicas nesse estilo procedural, uma coisa meio Grey's Anatomy, assim. E também a gente tem um episódio, embora a gente tenha a história principal ali, né, que corre, a gente tem um caso médico por episódio, que elas estão querendo investir, né, nesse estilo procedural mesmo, e com séries, inclusive com episódios maiores, que era uma coisa que a gente não tem hoje em dia. A gente tem normalmente séries com temporadas de 6 episódios, 8 episódios, 10 episódios no máximo. E antigamente a gente tinha aquelas temporadas gigantescas de 24 episódios na TV, né?
Era temporada pra pegar... Realmente, por isso que chama temporada, né? Porque a série pegava uma temporada do ano, assim. Ah, é a série que vai estrear em abril e vai até o final do ano, quase, assim. Então, a lógica que a gente tem de temporadas hoje vem disso.
Exatamente, exatamente. É, mas eu tava lendo umas matérias de que tanto a Max quanto a Netflix estão interessadas em testar, principalmente nessa questão de série médica, né, que a gente sabe que até hoje é um fenômeno, tentar voltar um pouco com essa ideia de procedural, assim, com episódios na temporada, mais episódios na temporada. É, aqui especificamente em Garotos Detetives Mortos, eu acho que funciona muito bem, e eu acho que 8 episódios, que é o número que a gente tem da temporada, aqui também é muito bom, pelo menos como uma primeira temporada. Eu acho que eles acertaram tanto em relação ao tempo dos episódios, que embora pareçam muito longos, né? Eu acho que, como eu falei, faz sentido para a história que a gente tem, para a gente conhecer com calma esses personagens, entender com calma essa mitologia da série. É, e eu achei também que a quantidade de episódios foi muito, muito bem aproveitada. Em 8 episódios a gente tem vários casos diferentes, a gente conhece vários personagens, a gente consegue ter uma história contada, fechada, mas que, obviamente, deixa algumas pontinhas ali para uma possível segunda temporada, que eu imagino que a Netflix queira dar uma segunda temporada. Obviamente vai depender do público, né, que a série vai ter, da audiência que vai ter, mas eu acho que ela tem muitas chances de conseguir uma segunda temporada, assim. É, a história se encerra bem, mas ela tem umas pontinhas que com certeza dariam muito para continuar.
E outro ponto que eu quero trazer, acho que até pra gente encerrar aqui o papo aqui, é sobre o lado teen, né? Que a gente falou bastante, ah, é uma série, a Netflix tá postando mais uma vez no público adolescente, esse público teen, é uma série teen. Mas o que isso representa na prática, assim? Ela é uma série teen por quê? Qual que é a temática que ele aborda? Ou é o modo como ele aborda isso? O que que tem de teen em Garotos Detetives, Mortos?
É, eu acho que, além da gente ter personagens que são jovens, o quarteto principal da série são personagens que têm ali nos seus 16, 17 anos. Então, são todos personagens menores de idade. Então, a gente já tem uma visão de, obviamente, né? Assim, na verdade, os fantasmas, eles têm muito mais do que isso. Porque eles morreram com essa idade, mas eles estão há muitos anos na Terra. Então, se a gente parar para pensar, eles não têm essa idade de fato, mas, apesar disso, eles ainda têm um pouco dessa inocência da idade, dos 16, 17 anos. A série, embora ela tenha toda essa parte mitológica, sombria, ela fala muito também sobre romances, ela tem muita representatividade LGBT, isso é muito legal. É, então, eu acho que ela tem, além da. Acho que até do próprio texto da série, são um pouco mais jovens, sabe? É, a gente tem os personagens, a gente está vendo tudo do ponto de vista desses personagens jovens que estão descobrindo muitas coisas, estão descobrindo um pouco de si mesmo, sabe? Sobre seus poderes. Então, eu acho que a pegada jovem da série vem muito daí. Isso não quer dizer, no entanto, que a série não seja complexa. Eu acho que em alguns episódios, assim, em alguns momentos, fica bem dark mesmo, sabe? As coisas ficam bem sombrias mesmo. A gente tem alguns episódios, tem flashbacks, que são bem sombrios, assim. Então, existe esse lado também pesado na série, mas que ele fica diluído. Como a gente tem tudo, essa visão dos personagens mais jovens, essa comédia que é muito presente na série, isso acaba ficando bem mais diluído e não fica tão pesado. É, mas eu acho que basicamente é isso, assim, em relação à parte jovem da série. Mas, de novo, embora seja uma série jovem e tudo mais, eu acho que dá para todo mundo curtir, sabe assim? Eu já não sou jovem já há muito tempo, e eu gostei muito da série, assim, achei que funciona muito bem, embora ela tenha essa comédia, embora ela seja focada, obviamente, nesse público. Eu acho que é muito fácil de você gostar dos personagens, sabe? É uma mitologia muito legal, tem personagens muito diferentes, muito diversos, como eu falei, tem essa questão da representatividade, que é muito legal também. É tratada de uma maneira super legal na série, sabe? E, enfim, eu acho que, embora seja uma série jovem, eu acho que muito mais gente tende a gostar e pode gostar, sim, dessa nova série da Netflix.
É, o fato de ser uma série jovem, uma série teen, como a gente chama, não significa que é uma série bobinha, né? Então, é, quem é adulto aí gosta, exatamente, desse tipo de história, pode aproveitar. Se notarem que tem esses contatos, essa relação aí com Sandman, que torna tudo ainda mais legal. Então, Paulinha, pra encerrar, nossa velha pergunta de sempre, Garotos Detetives Mortos, vale o play, então?
Ah, vale muito o play, sim. É uma série bem divertida, que tem um mundo muito legal, personagens muito legais, tanto os personagens principais, quanto até os próprios antagonistas dos personagens que vão aparecendo ao longo da série. É, como eu falei, o fato de ser essa série procedural, com casos por episódio, também é muito legal, é um pouco de retorno ao que a gente tinha na TV antigamente, mas que aqui funciona, mesmo numa série atual, funciona muito bem, e eu acho que é uma série fácil de você gostar, é fácil de você comprar essa ideia, comprar esses personagens e embarcar nessas investigações malucas que eles fazem.
Então, perfeito, série então aí, é mais do que recomendadíssima, né, Paula aparentemente gostou bastante, né, então, que bom, estava curioso. Gosto muito de Sandman, gosto muito da adaptação de Sandman, então é legal ver esse universo expandindo e mostrando como dá pra fazer muita coisa. Quem conhece dos quadrinhos sabe que, cara, Sandman deu origem a muitas histórias, então é legal ver que essas iniciativas agora nos streamings estão dando certo, então fico ansioso também pro que pode vir no futuro. Agora, deixando os Garotos Detetives Mortos de lado, aí, deixando eles no seu devido túmulo aí para descansar um pouquinho, vamos aí para o nosso Vale Ficar de Olho, né? Nosso quadro aí que a gente faz recomendações rápidas aí de coisas que estão para lançar ou estrear na próxima semana, essa semana que começa agora, né? E o mês de maio começa aí com excelentes notícias, a começar por um feriado, né, Paulinha? Então, tô ansioso, acho que eu não tô de plantão esse feriado, então posso pelo menos me alegrar com isso. É finalzinho de abril, mas a gente já tá mirando em maio, até porque em maio, na verdade, começa muita coisa a chegar, principalmente cinema, né? A gente falou do 1º de abril aí, nosso amado feriado, que também tem estreia. A gente tem chegando no dia 1º de maio, Garfield Fora de Casa, animação aí do gato laranja mais famoso aí dos quadrinhos do cinema, da cultura pop em geral. E que se vem agora com uma nova história. Acho que a primeira animação de cinema que a gente tem do Garfield, né? Acho que eu lembro só dos filmes do começo dos anos 2000, com o Antonio Caloni lá, que dublava o Garfield. E agora ele vem com uma nova animação, dublado no original pelo Chris Pratt, né? O Senhor das Estrelas da Marvel, o Mario, do filme do Mario. E agora ele vem aí como Garfield. E admito que eu vi o trailer, fiquei bem... Achei simpático o filme, assim. Então tô curioso pra ver, vou levar minha pequena pra acompanhar. Viu alguma coisa do Garfield Fora de Casa, Paulinha?
Não vi, assim, obviamente, né, conheço o personagem e tal, mas não cheguei a ver muito sobre, mas eu imagino que a sua pequena vai gostar muito, né? Porque, o Garfield eu acho que é difícil errar, né? Eu acho que com
não,
Garfield...
Não, é fácil errar, hein? É fácil.
Você acha
errar,
que é fácil, hein? Errar?
O filme os filmes da... Cara, fizeram uns filmes live... Não sei se você chegou a ver, esses são filmes live action do começo dos anos 2000, ali, 2000...
Ah, não, isso eu não cheguei a ver.
2003, 2004, eu acho... E, cara, é bem sofrível, assim.
É bem sofrível.
E tem umas animações mais... Acho que é uma animação francesa. Não é, acho que não é americana, não. Enfim, mas é uma animação que... Ela é bem simples, assim. Você vê que a qualidade da animação é bem pobrinha, assim. Mas a minha filha conheceu o Garfield por ali. E ela adorou, já, nessa animação meio mais ou menos. E daí ela viu o trailer do Fora de Casa e adorou. Assim, ela já tá pedindo lasanha e pedindo pra ver o filme. Assim, então...
Que
dia primeiro já tenho programa pra fazer. E também, agora, outra estreia que a gente tem dessa vez no dia 2, né, na quinta-feira, já no pós-feriado, que é O Dublê, filme aí com o Ryan Gosling, nosso agora eterno Ken, junto com a Emily Blunt. E, cara, eu já vi esse filme, vi numa pré-estreia aqui em Curitiba, e, cara, achei o filme bem divertido. Ele é essa mistura de ação. Na verdade, virou uma tendência agora. A gente não tem mais filmes de ação 100% ação, assim, com exceção tipo, de um John Wick da vida, esses filmes que não ganham tanto, mas... Tipo, o John Wick, sim. John Wick ele é o fora da curva, mas o cinema 100% ação ele já não tem mais tanto espaço no cinema, assim, quanto antigamente. Hoje é muito mais essa ação com comédia, que eu admito que eu gosto, assim. Eu acho que funciona bem. principalmente quando você tem um protagonista com um bom timing de comédia e se segura bem na pancadaria. E o dublê é exatamente isso, assim. O Ryan Gosling, ele já tinha... Você assistiu Dois Caras Legais, Paulinha? Do Ryan Gosling com o Russell Crowe?
Eu conheço, mas eu não cheguei a assistir. Eu sei qual é.
Então, esse é um filme que ele é meio... Pouca gente viu, mas, cara, ele é um filme bem divertido que tem essa mesma pegada, assim, sabe? Da ideia do Ryan Gosling como... Ele não é um herói de ação, mas ele tá ali no meio da ação com um ótimo tempo de comédia, e o dublê funciona exatamente igual, assim. O dublê, na verdade, esse filme agora que estreia dia 2, ele é um remake de uma série clássica dos anos 80, ali, do comecinho dos anos 80, que é, aqui no Brasil, ficou chamado Duro na Queda. Então, o Ryan Gosling, ele vive um dublê, né, obviamente, e que daí ele se machuca, tem um acidente de trabalho, e daí ele se afasta, tipo, ah, não, eu sou um fracasso, e desaparece, e ele acaba voltando aí alguns anos depois, de volta ativa, porque ele quer trabalhar com a ex-namorada dele, assim, na tentativa de reatar. E daí nisso ele acaba se envolvendo numa grande conspiração, envolvendo o aço de cinema que ele faz, de quem ele era dublê. E, cara, eu gostei bastante. Fui sem esperar muita coisa, e esperando só uma farofinha ali, e achei bem, bem divertido, bem engraçado. É do mesmo diretor do Deadpool. Agora não lembro se é o Deadpool 1 ou 2. Mas é um dos diretores...
Acho que é o 2.
Do 2. Acho que do 1 é o Tim Miller. Enfim, mas o diretor do Deadpool 2. E ele também, esse diretor, ele começou como dublê, né? Então ele tem experiência, então ele conseguiu levar essa expertise pra tela, assim. Cara, é um filme bem, bem divertido, assim, valeu. Pra mim já foi uma surpresa, uma ótima surpresa desse comecinho de maio. E, né, encerrando aí nossas recomendações dessa semana agora que começa o novo mês, um filme que, pelo amor de Deus, se você não vê agora, Paula, aí sim eu chamo o RH, que é Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma, filme que classicaço, de vídeo público. Assistiu esse, Paulo?
Ah, não, esse eu assisti. Eu amo Star Wars, assisti todos Star Wars. É bem a vibe, gente.
Tava com o dedo do RH pronto aqui pra chamar. Mas é o filme, um filme de 99, mas que volta agora pra celebrar, né, primeiro, os 25 anos do filme. Caralho, 25 anos, cara, eu lembro que o filme tava no cinema, que horror, que pesadelo. E também porque ele vai reestrear dia 4 de maio, que é o dia do Star Wars, né, o Star Wars Day aí, o May 4th. Então, pra pessoal saudosista, pessoal que ama Star Wars aí, com a Paula, ou que, né, pô, só vi esse filme em DVD, só vi esse filme no streaming, quero ver no cinema e tal, é só ver sua chance de celebrar lá com outros fãs de Star Wars. Se você mora numa cidade que tem um Conselho Jedi, com certeza vai ter a galera lá fantasiada, galera de cosplay. Então, um filme que foi muito criticado na época, mas o tempo fez questão de perdoar, né? Você tem essa percepção também, Paula?
Ah, eu acho que sim, né? Eu acho que sim, ainda mais depois que a gente teve os últimos filmes lançados, eu acho que houve essa redenção.
Eu achei engraçado acompanhar essa transição, assim, que o pessoal odiava a trilogia prequel, a trilogia inominável, e de repente, tipo, o pessoal começou a lembrar com carinho, não era tão ruim assim, as corridas de pod é legal, o Jar Jar Binks merece respeito e tal. Então, ele é um filme bem da sua época, com os maneirismos do George Lucas, completamente sem freio ali, mas que tem essa carga nostálgica aí. Você vai ver aí o pequeno Anakin, né, garotinho ali de 6, 7 anos ali, já metendo a lábia na Natalie Portman, né, garoto ligeiraço. Então é aí que começa o começo do fim, é ali já. E que, aliás, né, tem uma matéria no site aqui no Canaltech sobre a... Tá ligado essa história do Jake Lloyd, né, o menininho que faz o Anakin? Tá ligado a história dele, Paulo?
Ele teve uma história meio conturbada, não teve?
Sim, então, ele tem, esse menino, se eu não me engano... Bem, ele sofreu todo o hate, né, da época do Star Wars. O menininho tinha 6, 7 anos e teve que lidar com toda... Ainda antes das redes sociais, mas ele foi muito atacado pela atuação dele. Bem, era uma criança, né? Tem como se exigir muito, e o George Lucas nunca foi um grande diretor para saber comandar elenco. Mas além disso tudo, daí a história do guri, ele virou, esses últimos 25 anos aí, é só quase só tragédia, porque ele, se eu não me engano, ele desenvolve esquizofrenia ao longo desses anos. E daí ele chegou a ser preso, teve alguns surtos nisso, ele acabou sendo detido. E daí, nos últimos anos agora, ele acabou perdendo uma irmã e piorou o quadro. A gente fez uma matéria bem legal no mês passado. Aí, vou achar para linkar aqui no texto do podcast, assim, mas é uma história bem pesada, a do Jake Lloyd.
Então, eu acho que ele leva uma vida bem reclusa hoje em
sim,
dia, né?
A mãe dele acompanha tudo, assim, para tentar ajudá-lo e tal. Ele se afastou, obviamente, de cinema. Mas essa entrevista com a mãe dele é bem legal, que ela fala, né? Que hoje as pessoas estão mais abertas aí a falar de episódio 1 e vão falar com ele, tiram foto. E ele gosta muito quando rola isso, assim. Até tinha rolado um rumor anos atrás de que, o Jake Lloyd, ele renega tudo de Star Wars por causa do hate que levou, e a mãe dele diz que não, assim, que ele adora quando... Ele ainda é super fã de Star Wars, que as pessoas, quando vão falar com ele, ele fica super feliz. Então é legal ver como ele está hoje, assim, seja... Bem, tem a tragédia, óbvio, mas ver como ele está lutando para se reencaixar aí, né? Então é uma história bem... Tem um lado bastante positivo nisso tudo. E ainda falando de Star Wars, então, pegando carona, que também tá, vai ser a semana de Star Wars, por causa do Star Wars Day, mas a gente tem chegando também no dia 4, dessa vez no streaming, a gente tem Star Wars Histórias do Império, que é uma coletânea, na verdade, de uma série antológica, assim, uma coletânea de historietas de Star Wars, que mostram aí mais detalhes sobre como era o Império aí na época da trilogia original, assim. É uma série em animação que lembra bastante o Contos do Jedi, que foi lançado ano passado, ano retrasado. Então, agora, esse outro olhar aí, a gente olhou para o Jedi, a gente olha para o Império. Então, chegando no dia 4, 4 de maio, então, Histórias do Império. E, né, para fechar aqui nossas recomendações do nosso Vale Ficar de Olho, a gente tem o show da Madonna, né, Paula? Agora dá teu show aí.
Vai ter o show da Madonna, né, que vai ser na praia de Copacabana. E vai ser uma loucura, né? Não tem nem o que pular, é a única coisa que eu sei isso, vai ser uma loucura.
Você vai pra Copacabana, vai lá?
Não vou, assim. Eu gosto de Madonna, mas também não sou tão fã, assim. Mas, nossa, vai ser um caos esse show, mas vai ser...
Eu gosto da Madonna, legal. Mas eu gosto mais da minha integridade física.
É basicamente isso, bastante isso. Você vai?
Eu gosto muito mais da minha integridade física e da minha sanidade do que da Madonna. Eu tenho até meus problemas com o Rio de Janeiro nesse congresso. Então, já, pra mim, o deslocamento para lá já me faz questionar o quanto eu gosto de shows. Mas vai ter transmissão pela internet, não vai ter?
Vai ter transmissão pelo Globoplay. Eu acho que o Multishow também vai fazer a transmissão. E a Globo vai fazer a transmissão também, não é?
Quem, assim como eu, não quer pegar aí horas de viagem, aí, ou gastar horrores de avião, ou pegar 13 horas de ônibus, então... Dá pra acompanhar pela televisão, acompanhar pela internet. Aí
dá pra ver tudo do conforto de casa.
Dá pra ver. E seguro, né? Seguro.
Exatamente.
Sem ser pisoteado por uma multidão. Mas se você vai, né? Que bom que você gosta, que bom que você tá disposto, vá ser feliz. Não estamos aqui pra recriminar ninguém. Enfim, então esse aqui é o nosso Vale Ficar de Olho. Mas agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play, né? Então entre em contato aí pelo podcast@canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pela @canaltech. Lembrando que a gente tem podcast aqui todos os dias no feed do Canaltech, então é só seguir para não perder nenhum lançamento. Paulinha, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua presença. Sempre um prazer conversar contigo e faz favor de aparecer mais aqui, né? Você estava meio desaparecido. Acho que o último que você apareceu foi no Oscar, né? Então desde o Oscar que a gente não conversa aqui, então... Portas sempre abertas para a gente conversar.
Pode deixar, muito obrigada. Voltarei sempre. E assistam Garotos Detetives Mortos. Vou encerrar dessa maneira. Tchau, tchau, pessoal.
É prova do quanto gostou, né? Então, é isso. Este podcast é produzido e apresentado por mim, Durval Ramos, com edição do Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zomer. Então, é isso. E até a próxima semana. Tchau, tchau.